A KPLM, na sua fusão com a Air France, salvaguardou um conjunto de coisas que já agora são também preocupações, penso também serem preocupações do Sr. Deputado, nomeadamente estas que eu referi, a sede em Portugal. A KPLM não é a sede em Portugal, é obviamente a sede nos Países Baixos, mas um conjunto de matérias, o hub de Amsterdão, no caso da KPLM, ou seja, há formas, mas ainda não chegámos a essa fase, obviamente, só quando entravas na fase de negociação, só após o decreto-lei, portanto, é uma fase posterior, é que poderão ser ou não tomadas certas decisões. Neste momento, o Governo, o que se encontra a fazer é mandatar para ser avaliado e, futuramente, como foi anunciado, aliás, em conferência de imprensa dada pelo Sr. Ministro das Finanças e por mim próprio, a seguir ao Conselho de Ministros, onde foi aprovada a RCM, transmitimos depois a sequência de passos que seria tomada.
É, eu já estou mesmo a ver a fusão que vai resultar no grupo Lufthansa-TAP. Vai ser um espetáculo. Sr. Ministro, uma das questões que mais tem escandalizado os portugueses são os salários e as regalias garantidos aos administradores da TAP. Quer durante a gestão privada, onde esses salários chegaram aos 130 mil euros mensais, eu não me enganei, 130 mil euros mensais, e eram pagos sob a forma de prestações de serviços, quer na gestão pública que seguiu ou manteve essas práticas, no teto colocado ao restante setor público foi largamente ultrapassado, com salários cerca de 10 vezes maiores que o salário do Primeiro-Ministro, e onde a simples indicação de três nomes de candidatos a CEO da TAP valeu 180 mil euros em 2020, ou seja, o salário de um gestor público de topo durante 30 meses, para indicar três nomes de candidatos. Hoje ficámos a saber que se demitiu o Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, alegadamente porque não terá aceito as pressões para garantir ao novo Presidente da Comissão Executiva da TAP um salário anual da ordem do 500 mil euros, que era o que recebia a anterior Presidente do Conselho da Comissão Executiva, Cristina Meyer-Weidner. Nós não temos dúvidas que as comissões de vencimentos para os administradores não passam de mecanismos para construir de forma aparentemente independente salários que são verdadeiramente escandalosos para os administradores de empresas. É uma prática de empresas privadas que, de todo, recusamos ver transposta para o setor público. E estas situações, aliás, aqueles casos que deram origem ao debate que criou esta Comissão de Inquérito, têm a ver precisamente com uma prática introduzida e inaugurada pela gestão privada. Mas, agora, a Comissão existe e importa saber se o Governo, e em concreto o Ministro João Galamba, pressionou de alguma forma essa Comissão de Vencimentos e ou o Presidente dessa Comissão de Vencimentos sobre o salário do futuro Presidente da Comissão Executiva da TAP. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o Governo tomou conhecimento, penso que a demissão foi hoje de madrugada, penso que é um e-mail, se não me engano, às 3 da manhã. O meu Ministério foi informado e apareceu nas notícias e fui informado. Falámos com a TAP. Obviamente que a tutela setorial e a tutela acionista da TAP, portanto, o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, analisaremos a situação e tomaremos, obviamente, as medidas necessárias para repor, nomeadamente, o quórum na Comissão de Vencimentos e repor a normalidade nos órgãos sociais da TAP. O Sr. Deputado perguntou se tinha havido alguma interferência. Penso que é a revista Sábado que refere. Que diz, que fala da carta da apresentação da demissão do Presidente da Comissão de Vencimentos e diz, e cito, sábado a sábado, que terá sido por pressões do Ministério das Infraestruturas. Nego categoricamente que tenha havido qualquer pressão do Ministério das Infraestruturas, qualquer contacto do Ministério das Infraestruturas e, portanto, não sei que fonte terá a revista Sábado, mas de qualquer maneira a sua pergunta é se interferimos, se pressionamos, nego categoricamente que o Ministério das Infraestruturas o tenha feito sob qualquer forma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro João Galamba, já não devia ser. O senhor mesmo apresentou uma carta nesse sentido. Mas dado que ainda ocupa essas funções no Governo, queria-lhe fazer um conjunto de perguntas, porque há esclarecimentos que são devidos ao país. O Sr. Ministro omitiu a esta comissão de inquérito e mentiu ao país sobre a realização de uma reunião no dia 17 de janeiro entre a CEO da TAP, o grupo parlamentar do Partido Socialista e membros do seu gabinete. Porquê é que o fez?
Desculpe, Sr. Deputado, não percebi a sua pergunta. O Sr. Deputado acusa-me de mentir na comissão de inquérito. Esta é a minha primeira audição na comissão de inquérito e, portanto, eu não compreendo a sua alegação.
Sr. Ministro, vou repetir a pergunta, se me permite, Sr. Presidente.
Esperar o tempo para poder repetir a pergunta.
A minha pergunta foi bastante clara. Perguntei porque é que o Sr. Ministro mentiu ao país e omitiu à comissão de inquérito a realização de uma reunião entre o grupo parlamentar do Partido Socialista, a CEO da TAP e membros do seu gabinete, promovida pelos membros do seu gabinete.
Sr. Deputado, estive na Comissão de Economia, onde foi perguntado se eu tinha reunido com o Conselho de Administração e disse várias vezes. Depois, na audição da CEO da TAP, após uma intervenção do Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, foi suscitada uma questão sobre uma reunião havida no dia 17. Foram feitas várias questões sobre essa reunião e o Ministério das Infraestruturas apenas emitiu um comunicado sobre a reunião de dia 17 que reafirmo integralmente e que não configura nenhuma mentira. E, portanto, Sr. Deputado, resumindo, ao contrário do que afirma, eu não menti ao país. O comunicado é 100% válido, era e é hoje ainda 100% válido. E, portanto, se o Sr. Deputado, obviamente, quiser especificar e detalhar onde é que está a mentira, eu terei todo o gosto em tentar responder à sua pergunta. Mas reafirmo que o comunicado apresentado mantém-se inteiramente válido, porque o que esse comunicado diz é muito simples. A dúvida que tinha sido suscitada na comissão, na audição à senhora ex-CEO da TAP, era a sugestão de que, de alguma forma, eu tinha condicionado, obrigado, forçado. Aliás, a resposta da engenheira Cristina é exatamente, não fui todo condicionada, aliás, desvalorizou a reunião. E, portanto, Sr. Deputado, o que eu digo nesse comunicado mantém-se válido. Essa reunião foi normal, como aconteceram N reuniões preparatórias, como certamente o Sr. Deputado terá participado em muitas, porque já é deputado há muitos anos, terá certamente participado e julgo que até participou em algumas reuniões preparatórias quando apoiava o governo do Partido Socialista e outros deputados também que participaram certamente em muitas reuniões preparatórias. Eu não estou a acusar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares de nada, estou apenas a dizer que estas reuniões são normais e é exatamente isso que eu digo no comunicado. Estas reuniões sempre aconteceram, são inteiramente normais e até seria estranho que não acontecessem. Todos os partidos fazem reuniões preparatórias, todos sempre fizeram e, portanto, isso é inteiramente normal. É isso que eu digo nesse comunicado e acrescento uma coisa que é verdade e até tenho a demonstração de que essa afirmação é inteiramente verdadeira, que é eu fui informado da vontade da senhora, da engenheira Cristine, em participar da reunião, que me pergunta se pode, ou melhor, transmite ao meu ex-adjunto Frederico Pinheiro, como foi ontem amplamente debatido, que desejava ir participar da reunião, e foi-me perguntado, foi-me dito pelo meu ex-adjunto Frederico Pinheiro, que a engenheira Cristine desejava participar dessa reunião, e se podia, ao que eu respondo, sim. Posteriormente a isso, o tema mudou, Sr. Deputado, e o tema já não era se eu tinha forçado a CEO, o que é que não era, passou a ser como é que a CEO teve conhecimento da reunião. Eu esclareci. Eu informei a engenheira Cristine numa reunião tida dia 16, nunca me tinham perguntado, portanto, eu não posso ter mentido sobre uma reunião ou omitido uma reunião que não me foi perguntado nada sobre essa reunião. Eu tenho muitas reuniões, aliás, é normal ter reuniões com gestores de empresas públicas. Eu até depois lhe posso, se o Sr. Deputado assim quiser, descrever-lhe a sequência de reuniões que tive com o Conselho de Administração da TAP, com a CEO da TAP, desde o dia em que fui nomeado Ministro das Infraestruturas, e posso lhe dizer, Sr. Deputado, a primeira reunião que tive com o Ministro das Infraestruturas foi a pedido do Conselho de Administração inteiro da TAP, e tive essa reunião. E quando me foi perguntado na Comissão de Economia se eu já tinha reunido, eu disse, já não me lembro, disse, já reuni várias vezes. Portanto, Sr. Deputado, repetindo e concluindo essa matéria, o comunicado do Ministério das Infraestruturas sobre a reunião com o grupo parlamentar mantém-se, era verdadeiro e é inteiramente verdadeiro, e não está em qualquer contradição com o facto que eu relatei, que foi, sim, obviamente, que numa conversa, numa reunião, da qual também podemos falar, se o Sr. Deputado, assim desejar, dia 16, a pedido da engenheira Cristine de manhã, a engenheira Cristine estava bastante ansiosa com a vinda ao Parlamento, não falava francesa, portanto, obviamente, tem essa dificuldade acrescida, tinha várias bancadas de vários partidos a pedir a sua admissão imediata, só se falava de casos, indenizações, e a preocupação, aliás, do Conselho de Administração, como foi transmitido todo o Conselho de Administração, e depois pela engenheira Cristine na reunião dia 16, era só uma, a preocupação do Conselho de Administração e da CEO da TAP, que já agora coincidia com a minha, era apenas uma: preservar a TAP, defender a TAP e, na medida do possível, e este dado é muito importante, Sr. Deputado, o Governo tinha enviado tudo para a IGF, para o cabal apuramento dos factos e das responsabilidades. E esse relatório saiu no final de março, e, portanto, quanto ao esclarecimento, apuramento das responsabilidades, todas essas matérias estavam a ser tratadas pela IGF, e, portanto, a prioridade do Conselho de Administração, da CEO e da tutela era só uma, era, na medida do possível, recentrar a TAP na TAP, nos resultados da TAP, no plano de reestruturação da TAP, dos desafios da TAP, dos resultados da TAP, que iam ser brevemente divulgados e que são francamente positivos, das dificuldades e, ao mesmo tempo, da importância para o plano de reestruturação e para o futuro da companhia, dos acordos, da negociação dos acordos da empresa e da relação com os sindicatos. Pode ter a certeza, Sr. Deputado, que desde o primeiro dia essa era a minha única preocupação. E, portanto, não menti, exerci aquilo que entendo ser a responsabilidade do Ministro da Tutela Setorial, que é criar todas as condições para, primeiro, receber, era um pedido urgente, eu tomei posse no dia 4, não tinha gabinete fisicamente, o gabinete teve que haver obras, porque o Ministério das Infraestruturas e da Habitação foi dividido em dois, e, portanto, teve que ser construídas salas e o meu gabinete, portanto, eu só entrei fisicamente no Ministério com o gabinete na segunda-feira, dia 9, e a reunião com o Conselho de Administração foi logo dia 10, a pedido dos próprios, urgente, eu recebi imediatamente. Depois, na sexta-feira, como foi ontem amplamente relatado, Frederico Pinheiro informou a chefe de gabinete de que a CEO da TAP tinha pedido uma reunião urgente comigo antes da audição, e eu entendo ter cumprido o meu dever ao aceitar essa reunião. Eu, por acaso, sobre essa matéria, Sr. Deputado, se não me levar a mal, gostaria de pôr a coisa ao contrário. Eu entendo que teria falhado o meu dever enquanto Ministro das Infraestruturas e, portanto, tutela setorial da TAP, se não tivesse atendido ao pedido urgente do Conselho de Administração da TAP, não tivesse atendido ao pedido da CEO para reunir urgentemente comigo, a pedido dela, no dia 16, e já agora, Sr. Deputado, e porque entendo mesmo que reuniões preparatórias não são impróprias e são normais e, em certos casos, são inteiramente justificadas. Eu ouvi ontem o Sr. Deputado Bruno Dias e concordo, não é, de facto, estatisticamente normal, comum, haver reuniões preparatórias. As reuniões preparatórias normalmente são com membros do Governo, mas isso tem uma razão. É que os debates políticos normalmente são com membros do Governo. A TAP está numa situação de exceção. Está num plano de reestruturação que tem uma natureza política muito forte. Tanto que tem, que há vários partidos nesta Assembleia, penso aliás que todos, menos o Partido Socialista, que são contra o plano de reestruturação da TAP, contra a intervenção do Governo na TAP. E posso-lhe garantir uma coisa, Sr. Deputado. Eu não tinha nada para falar sobre o caso Alexandre Reis e seus derivados com a